Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, vocês pediram e eles voltaram. Nós tivemos aqui uma entrevista fantástica com o Efraim e com a Camila Rizzo, falando sobre redes de relacionamentos, falando sobre o case de Santana. E daí nós tivemos que trazer vocês aqui de novo. E eu falei assim, eu quero que vocês voltem. E quero que quando vocês voltem, que o Gazaia esteja junto. Porque a gente parou naquele ponto da conversa, que a gente estava falando de confiança e de redes de relacionamentos. E como é que essa coisa funciona. Mas nós estamos vendo aqui nesse programa que nós temos que falar de muito mais, né? Eu quero ver se a gente chega na confiança. Não vamos fugir da confiança. Mas aproveitando a presença do Gazaia, eu queria que a gente começasse falando da Espanha. Bom, vamos cumprimentar todo mundo. Tudo bem, Camila?
Tudo ótimo.
Tudo bem, Jorge?
Tudo ótimo, Liz.
Gente, que prazer receber você aqui. Tudo bem, Gazaia?
Ai, muito bem. Você sabe, quando eu estou em Brasil, eu me sinto como em casa.
Então, Gazaia, parece que a Espanha não está passando os seus melhores momentos. E o que, que é esse momento, esse movimento 15M?
Ai, 15M, muito interessante. Seguramente aqui no Brasil não muitas pessoas conhecem. Mas seguramente conhecem o que sucedeu faz dois meses atrás no norte da África, com os países árabes, com Egito, com o Túnez, com a Síria, com a Líbia. O que está sucedendo? Se está criando movimentos da sociedade que falam, eu não queremos continuar da mesma maneira que até agora. E na Espanha não é uma protesta contra a democracia, porque nós estamos em um sistema onde todas as pessoas têm um voto, mas é uma protesta contra a situação da economia, de como os políticos estão fazendo as coisas. E de repente, o 15M, 200 pessoas se reuniram em a Porta do Sol, que se chama, que é o centro de Espanha, em Madrid. E essas 200 pessoas acamparam ali, puseram as tendas e começaram a ficar ali um dia, dois dias, três dias. E se converteram em 2.000 pessoas. E se converteram ao fim de semana em 30.000 pessoas. E começaram a fazer o mesmo em Barcelona, em Bilbao, em Valência, em Sevilha, em as principais cidades da Espanha. Movimentos espontâneos da sociedade, pessoas jovens, pessoas maiores, pessoas cultas, universitários, pessoas incultas, sem educação nenhuma. Todo tipo de pessoas juntas, gritando por mudar coisas que não se concordam. O movimento se chama Movimento dos Indignados.
Indignados.
É dizer, não concordam, temos que fazer algo e não podemos acreditar mais no poder político porque o poder político não está fazendo.
E isso é uma coisa legal porque não existe um líder, não existe ninguém à frente, mas todo. É uma coisa tão impressionante como todo mundo pode conseguir junto, né? Quando a gente sempre quis ter líderes e alguém falando na frente. Me conta uma coisa, você estava me falando de enxameamento. Achei lindo esse negócio porque eu já queria abelha. Enxameamento vem de enxame. É quando todas as abelhas resolvem fazer uma coisa isso. Junto, né? Ou ir embora junto ou atacar isso. Junto, né? Quer dizer, isso aqui seria um enxameamento, poderíamos dizer? O que é isso, enxameamento, Jorge?
Essa é uma das características das redes sociais, né? Além do enxameamento, tem o amassamento, que eles chamam, que é o crunching.
Amassamento? Tem? Eu gostei de amassamento. Tem, a gente fazia outra coisa pra mim. No meu tempo, amassamento era outra coisa.
Tem o clustering também, que é o aglomeramento, mas falando sobre o enxameamento, que é o caso que o Gazaia citou, eu acho que é um grande exemplo disso, né? As pessoas, da mesma maneira com as abelhas, quando elas têm um comportamento de enxame, uma abelha não fala para outra, ó, vamos lá e vamos picar aquele sujeito que ele está atacando a gente. De repente, esse comportamento começa a surgir de uma maneira espontânea, né? E isso aconteceu de uma maneira notória logo depois daqueles atentados na Espanha, de 11 a 13 de março de 2004, se eu não me engano, quando, duas horas depois dos atentados, milhões de pessoas estavam na praça central da cidade. E não existia uma liderança. Algumas pessoas até tentaram sair como líder desse movimento, mas o próprio movimento recusou. Ou seja, era um movimento de rede. E isso aconteceu e se repetiu em outras cidades da Espanha. Ou seja, esse comportamento que a gente pode até chamar de inteligência coletiva.
Mas isso é tão lindo, sabe que isso me emociona tanto, porque quem não está acreditando que nós vamos ter uma saída nesse planeta, quando a gente começa a falar desse assunto, acredita. E a Camila, ela é uma coordenadora de redes, porque pode não ter líder essas redes, mas no fim acabam tendo coordenadoras. Como é que funciona, Camila? Porque no caso aqui, que é o caso da região de Santana, o trabalho que vocês fazem lá, e que é o trabalho do Senac, não é verdade? Ele é um trabalho organizado, enfim, organizado. Tem um provocador, vamos dizer, tem um, né? Então, existe um coordenador. Quer dizer, esse coordenador é viável dentro desse processo de rede ou ele sempre deveria de ser, como o Efraim está falando, uma coisa espontânea e natural?
A metodologia é proposta pelo SENAC e a gente não diz que a gente tem um coordenador. Na verdade, a gente tem um mediador, uma pessoa que vai cuidar para que as relações sejam democráticas e horizontais. Então, chamando a atenção sempre para os nossos valores, para os nossos princípios, mas nunca coordenando nada. Na verdade, é mais
É muito mais, melhor ainda. Quer dizer, a palavra, a gente tem que dar as palavras certas.
Exatamente.
Quer dizer, não se chama coordenador, se chama mediador. Quer dizer, é uma coisa que está mediando as coisas, está facilitando as coisas, o processo.
É isso mesmo.
Sim, são como os facilitadores. Eu trabalhei faz anos atrás na Inglaterra com uma metodologia que se chama Open Space. Open Space é uma metodologia onde você podia trabalhar com 2.000 pessoas. E de como é possível? E que as 2.000 pessoas, as 1.000 pessoas participem ativamente, que essa é a chave destes movimentos. Não é questão de que vayam muitas pessoas a escutar passivamente. Não, é dar a oportunidade de que todo mundo se exprese, que não exista nenhuma hierarquia, nenhum medo, nenhuma limitação.
Então, isso é uma coisa antiga.
É o movimento do povo, mas o problema qual é? Temos que ser claros com isso. A espontaneidade nasce, mas para mim o problema dessa espontaneidade é a continuidade, o mantenimento. De fato, hoje em dia se está questionando o movimento 15M. Eu não vi as notícias ontem, mas não sei se terminaria anteontem ou domingo o movimento, porque como se continua esse movimento? Eles têm que aparecer alguma voz, porque não podem falar 40.000 pessoas ao mesmo tempo. E eles têm que mandar aos políticos ou a quem seja algum recado, alguma coisa, dizer, nós queremos isto. E aí começar as negociações de qualquer maneira. O problema é isso. Quando o George falava disso, de um movimento na Espanha depois de 11M também, de 11 de março, 2003, eu acho que foi mais que 2004, a espontaneidade surgiu, mas não se conseguiu continuar ainda.
A efetividade da força da rede, né?
Continuar.
Como é que você vê isso, Jorge? Quer dizer, como é que a gente podia aproveitar essa força desse movimento para dar uma continuidade, para chegar a alguma coisa de fato?
Eu acho que aí entra o tema que o Gazaia costuma falar até para as empresas, que é a confiança. Né? Eu acho assim que oportunistas vão aparecer e gente que vai querer tomar a frente disso, falar, fui eu que comecei, fui eu que fiz, fui eu que liderei. Como quando o Tancredo morreu, deve ter um monte de gente brigado para pegar aquele microfone e fazer o discurso que ia ficar na história. Né? Agora, eu acho que essas coisas têm que ser verdadeiras, compartilhadas, né? Então, são valores que a gente tem que começar a viver nas nossas casas, ensinar os nossos filhos, né? De fraternidade, por outro lado, a informação é muito importante, né?
E você sabe que, Jorge, também, que cada indivíduo de a massa, porque este é um movimento de massa, de alguma maneira, se considere com o direito de ser él mesmo. Por quê? Porque há pouca credibilidade em cada um de nós de pensar, de achar que nós temos ideias interessantes. E há muitas pessoas do povo, vamos a chamar, que eles dizem: ninguém vai prestar atenção a minhas ideias. E esta é uma possibilidade de que todo mundo tenha palavra, que todo mundo tenha a possibilidade de falar. Eu penso assim, assim, assim. Isto é, para mim, é um processo de maturidade da sociedade. E temos que trabalhar com grupos, com redes, e temos que trabalhar também com indivíduos. É dizer, você é capaz, você pode, você tem que...
Mas, no fim, eu acho que a gente tem que ser efetivo. Por exemplo, acho que até você podia dar um pouco do exemplo lá de Santana, porque em Santana se conversa, se conversa, se conversa, mas vai chegar uma hora que tem que isso colocar no papel e chegar para autoridades, para efetivamente as coisas conseguirem ser feitas e acontecer, porque se ficar se reunindo só para ficar acampado, só para ficar falando e falando, todo mundo fala, ah, eu penso, eu penso, eu penso, vai todo mundo, eu penso, mas quem faz, né? Depois do pensar, tem que ter o fazer. E daí, eu não sei se daí começa a aparecer uma liderança, daí o que, que começa a aparecer? Por exemplo, no caso de Santana, como é que funciona na organização?
Antes de falar do caso de Santana, eu gostaria de falar
pode falar.
Tema que me ocorreu quando o Gazaia falava. Tem um texto do Rubem Alves que é muito interessante.
Rubem Alves é maravilhoso.
Ele chama de escutatória. Por quê? Ele fala que a gente, todo mundo procura curso de oratória. Ele nunca viu ninguém procurar um curso de escutatória.
Isso é ótimo. Né?
É assim, a gente está sempre querendo um palco e uma plataforma para vender as nossas ideias. E muitas vezes a gente se fecha para escutar o que os outros estão falando. E rede é exatamente escutar mais do que falar, sentir, né? O caso de Santana, especificamente, o que está acontecendo? A gente está costurando lá, a gente está montando uma associação que a gente chamou de Associação Portal de Santana. Por quê? A gente tem uma área muito degradada lá, que é justamente a entrada de Santana. Eu falo não só a entrada de Santana, como a entrada de toda a Zona Norte, né? Então, a Zona Norte hoje tem 2 milhões de habitantes. Então, é uma área pela qual é importante para 2 milhões de habitantes. Então, qualquer coisa que você fizer ali, você está fazendo por essa massa. Então, ali, povoado de moradores de rua, prostitutas, travestis, de drogados, de bandidos. Então, a gente está meio que largado ali. Então, o que é esse movimento? É não esperar mais das autoridades constituídas... a solução dos nossos problemas. A gente paga o imposto, a gente é informado, a gente tem bons valores. Vamos sentar junto e resolver entre a gente o que tem que ser feito e depois agir para que isso aconteça. Né? Então, eu acho que a diferença nesse caso é que a gente está montando um esquema mais próximo de rede, porque existem outras experiências, mas naquele modelo, no padrão anterior em que é mais do mesmo, ou seja, primeiro subsecretário, segundo tesoureiro, terceiro vice-presidente. Então, isso daí não resolve. O que resolve é a gente confluir em ideias que se tornem compartilhadas, né? E a partir daí estabelecer uma estratégia e agir efetivamente, de maneira uníssona, mas assim, a gente pode estar formando subgrupos e pode...
Então, mas de repente tem coisas que vocês mesmos podem resolver entre vocês, que nem precisam levar as autoridades, não é? Quer dizer que a própria força das pessoas ali, das organizações, né? Elas poderem se ajudar uma a outra e poder resolver para ser mais efetivo, porque se vai esperar tal, porque eu pago imposto, porque não pago imposto, quer dizer, nós temos que começar a ser mais prático, né? E eu acho que isso é uma coisa bem feminina, né? Porque a gente não espera muito, né? Chamou o eletricista, não veio, a gente está subindo na escada e arrumando a luz, porque alguém tem que trocar a lâmpada, né? Você não pode ficar esperando muitas coisas.
E uma coisa seria, um exemplo disso que você está falando, é a parte de própria educação ambiental, por exemplo. Hoje existe uma lei em São Paulo que fala, você só pode colocar o seu lixo na porta 2 horas antes da coleta. Isso é lei. Em locais de coleta noturna, como é o nosso caso ali da Voluntários da Pátria, você pode colocar após as 18 horas. Só que a grande maioria dos comerciantes e dos moradores tem colocado, logo que sai para o trabalho de manhã, já coloca o lixo ali. Então fica exposto aos moradores de rua, aos cachorros. Então aquilo lá vira uma sujeira só. E o coitado do pessoal da limpeza tem que fazer um trabalho em dobro. Então a subprefeitura fez uns folhetinhos. Só que ela não tem estrutura ou não conseguiu distribuir. Nós estamos fazendo esse trabalho, entregando, explicando e falando. E hoje a multa é altíssima. A multa estipulada é de R$12 mil para quem não cumprir isso. É a mesma de quem fizer um despejo de resíduo, de entulho, fora do lugar. E hoje existem lugares para receber. Existem os ecopontos que recebem até 1 metro cúbico de entulho por pessoa, por dia. Então, essa desculpa que o cara não tem como pagar uma caçamba, não tem mais. Põe no carro, leva no ecoponto e ele é obrigado a receber.
Mas você acha que é desinformação?
Bastante também. Bastante também. Pouca gente sabe disso. Né? Muito pouca gente sabe disso.
Quer dizer, quando a rede se une, ela pode até ser uma fonte de informação e percebendo esse tipo de necessidade.
E não somente, Leila, de informação, sino de provocar o interesse. O interesse. Que é quando alguém me permite participar com minha voz. Os políticos não permitem participar à sociedade, somente uma vez cada 4 anos com o voto, praticamente. Esse é o sistema da democracia atual. E seguramente seria bom para pessoas com baixa maturidade, mas pouco a pouco a sociedade vai crescendo. E eles dizem, por que não querem atender-me? E se você vê que alguém escuta você, você se sente mais vinculado, mais implicado, mais responsabilizado, mais comprometido com essa mudança que hay que fazer, ¿no? Que é uma mudança cultural, de mais educação, de mais respeito uns a outros. É diferente se você participa ou se você simplesmente dá voto cada 4 anos. Totalmente diferente.
É porque eu acho que o que nós precisamos fazer é que esse exemplo de Santana, eu acho que é um exemplo. Santana é o que está mais desenvolvido na rede, na cena. Tem outros que estão. Tem outras experiências interessantes lá?
Você está falando da rede social.
Da rede social.
Da rede social Zona Norte. Ela é a mais nova, né?
Ela é a mais
quase
nova.
Quase 60 redes e uma das mais articuladas. Uma das que a gente consegue um maior índice de capital social, né?
E de maior participação, você diria?
De maior participação, de maior responsabilidade com as propostas e até de maior proposição, né? Se a gente deixar, né, Jorge, o tempo todo surgem ideias e projetos e coisas para a gente colocar a mão na massa. A gente está conversando agora lá na rede sobre a proposta da Sala de Estudos Estratégicos, que tem muito a ver com isso que o Gazaia está falando.
O que é Sala de Estudos
Estratégicos? Sala de Estudos Estratégicos. Até o nome a gente consensuou, né? Então, a gente...
Tudo é consensuado
tudo
lá.
Tudo é consensuado lá. E...
Só uma parte. Nós primeiro criamos e agora a gente está também tentando entender o que, que é.
É mais ou menos isso.
Não, mas o nome é bonitinho.
O nome é bonitinho, está aprovado, né?
A
ideia é que a gente consiga fazer um mapeamento das principais necessidades ou dos principais indicadores da Zona Norte, que a gente tenha um pano de fundo, uma grande biblioteca da nossa região, para que a gente possa atuar e depois, em consenso, definir o que, que é prioridade nesse momento para esse grupo. Com esse cenário todo que a gente tem, com esse índice de educação, de saneamento, de transporte, de saúde, onde a gente vai começar? Então, é preciso reunir essas informações que às vezes a gente tem, e a gente, óbvio que tem, por conta do nosso trabalho, fragmentada. Então, a organização que trabalha com educação, a escola tem parte dos indicadores, a saúde tem parte dos indicadores, mas esse panorama geral a gente está construindo junto.
Mas
essa visão a gente precisa
diga-me
ter.
Diga-me uma coisa, Camila e Jorge, mas isto, de alguma maneira, parece que é como um trabalho voluntário, como um trabalho para a sociedade, não? Quando essas redes sociais, quando todo mundo se reúne, Como você mantém o interesse dessas pessoas de continuar indo às reuniões e continuar uma vez mais para consensuar e consensuar o consenso do consenso do consenso uma vez outra, outra, porque eu trabalhei com cooperativas e algumas vezes o tema é esse, digo, você tem que tomar a escolha já, tem que decidir, não, vamos a reunir-nos novamente para ver se...
E como é que funciona isso aí?
Infinitamente, né, Gadaia?
Eu tô vendo, precisava ser televisão aqui pra ver a cara dos dois, porque deve ser bem isso.
É isso mesmo. A gente precisa estabelecer relações de confiança. E aí você é o mestre pra contar pra gente como é que a gente faz isso, né? Num grupo onde a gente se permite falar, onde a gente se permite escutar, onde não tem maior e menor, onde todo mundo é igual. Eu me sinto mais à vontade pra colocar. Eu me sinto pra colocar a minha visão de mundo, daquela realidade... eu me sinto mais respeitado, eu partilho dos mesmos valores. E aí eu confio que ali, por mais que eu tenha que abrir mão da minha opinião naquele momento, o meu sentimento de confiança naquele grupo é tão maior que eu vou com o grupo. Mesmo que não seja a minha vontade, eu vou com o grupo porque eu confio, né? Então, esse que eu acho que é o grande pulo do gato e que não tem como descolar, né? A relação de confiança, do capital social, do trabalho em rede, consequentemente do desenvolvimento local, territorial.
Mas tem que... Mas o meu ponto de vista, há que tentar conseguir hitos intermédios, objetivos pequenos intermédios, senão vai ser muito difícil. Se nós temos um grande objetivo ali no fundo, mas não chegamos a ele ainda, 3 meses, 6 meses, 9 meses, as pessoas necessitam ver que eles estão conseguindo coisinhas pequenininhas,
Vocês conseguiram coisinhas nesse meio tempo, né? Vocês conseguiram algumas coisas?
Não, a gente conseguiu. Eu sou até um neófito lá na rede. Eu estou na rede há o quê? Uns 4 meses. Eu acho que a Camila pode contar com muito mais propriedade, né? Mas a gente tem alguns pequenos casos de sucesso. Eu posso citar especificamente o nosso caso, a Associação Portal de Santana. A gente tinha um aniversário da rede, que era agora. E ela virou para mim e falou assim: agora você manda seu logo para a gente pôr no banner. Eu não tinha logo. Aí ela virou e falou assim: ó, quando a gente não tem logo, a gente escreve o nome e põe um quadrado verde em volta. Foi o que eu fiz. Ficou um negócio tosco. Falou. Não, eu que falei que é tosco. E aí, eu falei assim: poxa, mas o logo da nossa rede é tão bonitinho, né? Quem fez para a gente? Ela falou: ah, foi a professora do Senac aqui. Me apresenta ela. Ela desceu um andar. Estava a professora Cibele Muniz, que hoje eu passei a manhã inteira em reunião com ela, com os alunos dela. Eu falei assim: olha, eu preciso de um logo para colocar, e minha ideia é essa, portal, a porta de entrada de Santana é a Ponte das Bandeiras, como Prestes Maia já falou que a Ponte das Bandeiras era a porta de entrada de Santana, de São Paulo. Eu falei: então, é a porta de entrada da Zona Norte também, do outro lado, né? E aí ela olhou e falou: ó, aqui tem muito elemento e tal. Ela falou: olha, por sorte sua, eu estou começando uma turma agora do curso de propaganda e marketing e eu preciso de um case real para esses alunos trabalharem. Foi a fome com a vontade de comer. Aí eles fizeram o trabalho, eu realmente depois eu interferi no resultado final, né? Eu tive reunião com eles, isso daqui a gente tem, pena que no rádio não dá para ver. Mas ideia...
Ficou legal.
Então, ficou uma coisa profissional. A ideia é as duas torres da Ponte das Bandeiras, né? Você entrando na Zona Norte, você vê a Serra da Cantareira ao fundo, o Rio Tietê, que na minha utopia é verde azulado, e os prédios. Então, ou seja, isso era o que eu esperava. Mas eu recebi muito mais do que eu esperava. Eles me deram um logo vertical, um logo horizontal, um manual da marca... A arte para estampar nas camisetas. Agora, hoje eu fui lá e eles me mostraram um site. Eu não tinha pedido o site, nem imaginava. Eu criei um blogzinho, né? Então as coisas vêm num volume muito maior, assim.
Quando você está em rede, é um potencial, uma maximização das coisas tão grande, não? A força da união, né? É uma coisa impressionante.
E isso que o Gazaia falou de ter que se colocar metas a curto, médio e longo prazo, eu acho fundamental, né? A gente... No último mês e meio, a gente trabalhou muito em cima desse evento do aniversário da rede, não pelo aniversário em si, mas por toda a mídia e difusão da ideia que podia ser esse evento. Então a gente resolveu, trazemos autoridades, aí no grupo mesmo tem gente que fala, não, eu não quero político, porque político não sei o quê, só busca a gente na hora do voto e não sei o quê. E a gente virou e falou, olha, mas são as autoridades constituídas, né? Quem pode abrir ou dificultar, abrir portas ou dificultar o nosso caminho, né? E aí a gente fez esse evento, aí vem logicamente aquele vácuo. E logo na sequência entrou essa sala de estudos estratégicos, que eu te falei a verdade. A gente primeiro bolou, sonhou, só que cada um tinha uma ideia diferente do que era. A gente passou metade da última reunião conversando o que era para cada um. E uma coisa que eu conversei com você, Leila, fora do ar até, eu falei, você é muito rápida, você é visionária. Quando você virou, falou, a gente não segura a rede. Tem gente que não percebeu que está com a gente. E a gente tem que ver que as velocidades são diferentes, que as pessoas são diferentes. E respeitar um ao outro.
A diversidade, né? Isso é exercitar o amar, na realidade. Porque amar, como diz o Maturana, né, nosso mestre aqui, né, respeitar o outro como um legítimo outro, né? E perceber o outro, legitimar o outro. Gente, acabou o programa. Eu, assim, esse programa é a segunda vez que eu convido aqui o Jorge e a Camila para virem, porque eu acho que é um exercício, essa nossa entrevista é um exercício para as pessoas poderem conversar um pouquinho e sentir um pouquinho o que é uma experiência em rede. Então, quem quiser saber mais, podia entrar já no site do portal. Como é que é o site?
A gente, por enquanto, está o blog no ar, né? Então, que fala. É portaldesantana.blogspot.com, né? Eu queria só aproveitar para, até, eu estava comentando com a Camila, eu tinha que criar um slogan, né? Então, o que é o nosso slogan do Portal de Santana? Da Santana que amamos para a que merecemos.
Que legal, tá. Que legal. E que isso sirva de exemplo para outras comunidades e para outros bairros. E eu queria apresentar aqui o Gazaia, que no fim eu comecei o programa, já joguei o Gazaia aqui no meio. E o Gazaia, ele vive na Espanha, e o professor Gazaia, quando está no Brasil, eu convido ele para fazer parte, aliás, obrigo, nem convido, mas você vai lá fazer parte dos programas, e porque eu acho que é um que agrega muito valor, e ele é o criador da Gestão por Confiança. E eu achava que tinha tudo a ver com esse nosso papo aqui hoje. Muito obrigado, valeu, até a próxima! Uhul!
Acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro.